precisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Paulo Núncio. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Hoje o PAN apresenta-nos neste plenário duas propostas, uma delas de criação do crime do ecocídio. A esquerda, já se sabe, vai quase toda por arrasto. Mas, Sra. Deputada, nós sabemos que a Sra. Deputada é uma deputada ocupada. Mas não lhe terá escapado que a diretiva que a Sra. Deputada quer transpor prevê mais do que os três artigos que referiu? Tal como não lhe terá escapado que o Código Penal já prevê hoje um conjunto alargado de crimes contra o ambiente, e eu refiro-os, o crime de incêndio florestal, o crime de atividades perigosas para o ambiente, o crime de danos contra a natureza e o crime de poluição? A Sra. Deputada, por acaso, conhece os artigos 274, 278, 279, 280 do Código Penal, onde todos estes crimes estão previstos? Não sei se conhece. Nós conhecemos. E a Ordem dos Advogados também os conhece. E por isso mesmo é que no parecer que foi enviado a esta Assembleia, refere, a propósito da proposta do PAN, e eu cito, determinará uma maior fragilidade e incerteza no sistema penal português. O Conselho Superior de Magistratura também conhece aqueles artigos e por isso é que no parecer que enviou a esta Assembleia, relativamente à proposta do PAN, refere, e eu vou voltar a citar, o ecocídio tipo penal levanta dificuldades ao nível da definição objetiva e concretização da imputação da conduta ao agente, prejudicando a segurança jurídica necessária e o respeito pelos princípios da legalidade e proporcionalidade das reações penais. O mesmo se diga relativamente à posição do Ministério Público. Ou seja, com base nos pareceres da Ordem dos Advogados, do Conselho Superior de Magistratura e do Ministério Público, a proposta do PAN está tecnicamente mal elaborada e iria criar uma enorme incerteza e insegurança no sistema penal português. E por isso, Sra. Deputada, para lhe dizer que não é definitivamente com as posições do PAN que nós defendemos o ambiente e o nosso território. Só criam mais confusão, só criam mais insegurança, só criam mais insegurança e, como é evidente, o CDS votará contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Para uma intervenção também tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É inegável que a proteção ambiental e a luta contra crimes ambientais são questões urgentes e relevantes para a sociedade contemporânea. E quando olhamos para o projeto de lei do PAN e também para o do LIVRE sobre esta matéria do ecocídio, pode parecer uma tentativa de alcançar esse objetivo. No entanto, quando olhamos mais de perto, é evidente que este é mais um exemplo de marketing e espetáculo político em vez de uma solução real e eficaz. Trata-se de uma abordagem que combina populismo penal com um intervencionismo desnecessário, disfarçado de virtude ambiental, ao qual se juntam preocupações sérias quanto à sua necessidade, adequação e proporcionalidade. Comecemos por salientar que este projeto de lei é redundante, pois o Código Penal já prevê uma série de crimes ambientais, com tipificações diversas que abrangem condutas causadoras de danos do meio ambiente e que, por sua vez, incluem molduras penais severas para os casos mais graves. A introdução do crime de ecocídio, tal como proposto, não agrega substância jurídica inovadora, mas apenas duplica ou confunde normas já existentes, criando potencial sobreposição de tipificações e desafios de aplicação prática, o que nos leva a concluir pela total desnecessariedade jurídica deste projeto. Por outro lado, são utilizados conceitos jurídicos indeterminados que carecem de concretização, sob pena de impossibilitar a sua interpretação e aplicação. Tal indefinição vai de encontro ao princípio da segurança jurídica essencial em matérias penais, onde a tipificação deve ser precisa e objetiva. Ainda numa análise técnica, não podemos deixar de notar que as penas propostas para o crime de ecocídio são, em alguns casos, completamente desproporcionais em relação a outros crimes do nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, e como bem alerta o Conselho Superior da Magistratura, o crime de ecocídio por negligência seria punido com pena de prisão até 6 anos, enquanto o homicídio por negligência tem um máximo de 3 anos. Exatamente. Isto é absolutamente desproporcional. Senhoras e senhores deputados, propostas que redundam em normas já existentes, que introduzem imprecisões e que violam princípios basilares do direito penal, enfraquecem o propósito que pretendemos alcançar e salvaguardar. Como tal, devemos rejeitar o populismo penal e a ideia errada de que é possível ou desejável moldar comportamentos sociais ou ambientais através da criação de novos crimes. Essa visão, que encontra terreno fértil na extrema-esquerda e na extrema-direita, desconsidera que o aumento de penas ou a criação de novos crimes não resolve as causas subjacentes dos problemas sociais ou ambientais. Em vez disso, apenas alimenta falsas expectativas de justiça alicerçadas em soluções rápidas e simplistas, mas que frequentemente resultam apenas e só em insegurança jurídica e num desproporcional uso do direito penal. Ao votar contra este projeto, não estamos a rejeitar a importância da proteção ambiental, mas sim a recusar uma abordagem simbólica e ineficaz. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Leitão. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O conjunto de iniciativas em debate pretende responder a problemas que as atuais gerações já estão a observar e mesmo a viver, em alguns aspectos, com tendência para um sério agravamento em muitas regiões e mesmo no país. São de destacar os efeitos e consequências das alterações climáticas em termos do aumento da frequência, intensidade, extensão, duração e severidade de fenómenos meteorológicos extremos, em particular as tempestades, cheias, inundações, agravadas em algumas regiões pela subida do nível do mar. São também os incêndios e as secas, estas cada vez mais extensas, severas e prolongadas, privando populações inteiras do seu sustento e do seu modo de vida e mesmo das possibilidades biogeofísicas de permanecerem nas suas terras. Embora limitados no tempo, de forma mais ou menos prolongada, esses acontecimentos produzem elevadíssimos danos materiais e atingem a segurança e a vida de pessoas, obrigadas a empreender a fuga dos locais onde habitam e onde as suas vidas têm raízes. Com frequência, são fugas temporárias, destinadas a aguardar o restabelecimento das condições para o regresso a casa e ao trabalho. Mas são também muitas as situações em que os efeitos disruptivos e destrutivos são cada vez mais graves, cumulativos e irreversíveis, inviabilizando a manutenção das condições básicas de vida. Populações inteiras têm assim de deslocar-se para outras paragens, seja para áreas e regiões mais seguras no interior dos seus próprios países, e aqui falamos de deslocamentos internos, seja para regiões transfronteiriças em países vizinhos ou por vezes para mais longe. São os deslocados, os migrantes climáticos, aos quais muito dificilmente poderíamos chamar refugiados, em relação aos quais os países e Portugal também devem garantir respostas solidárias, incluindo o de acolhimento. Mas também devem contribuir para a correção das condições que potenciam os efeitos destrutivos dos acontecimentos meteorológicos e para a adaptação às alterações climáticas. É necessário recordar que na origem das condições degradadas estão também o modelo capitalista e as profundas desigualdades entre países, em inúmeros casos prolongadamente rapinados das suas riquezas pelos países desenvolvidos. E também no interior de muitos países, ou a pobreza que coloca os mais frágeis, e são muitos milhões, mesmo muitos milhões, a maior exposição aos riscos. E são também... Aqui estão também presentes projetos de criminalização de atos contra o ambiente e a natureza, incluindo a criação do crime de ecocídio, um propósito que não é novo, mas que aconselha a ponderação adequada, desde logo na prevenção da legalidade e da proibição da dupla incriminação, tendo em conta que a lei já comina várias condutas, para além da questão da proporcionalidade das penas propostas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra agora para uma intervenção o Sr. Deputado José Carvalho, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. As extremas esquerdas hoje trazem-nos mais algumas propostas sui generis. E os portugueses percebem que as extremas esquerdas não têm bagagem para aguentar uma nova eleição, muito menos governar ou Portugal transformar. E é para governar e Portugal transformar que o Chega está aqui, que esta bancada está aqui. As extremas esquerdas, qual Deus Salvador, querem introduzir o Estatuto de Refugiado Climático. Sim, ouviram bem, o refugiado climático, misturando pessoas que fogem de conflitos e da violência com as que fogem de eventos climáticos extremos. Isto, meus senhores, é uma verdadeira psicose ambientalista. Isto é do domínio da loucura. Mas há mais. Se as alterações climáticas são aquilo que nos querem fazer acreditar que são, e não uma questão que envolve o terrorismo ideológico, que pretende colocar a humanidade de joelhos frente a um sistema servil que afirma que as atividades humanas e a existência do homem desestabilizam o clima, impõe-se uma pergunta: para onde é que pretendem enviar estes refugiados? Querem enviar os refugiados climáticos para Marte, como o Sr. Elon Musk, senhores deputados? Quanto às pessoas que fogem da violência, será que têm propostas para receber os milhões de cristãos barbaramente perseguidos em dezenas de países, a maior parte deles muçulmanos? Ou será que têm uma lista de países livres das alterações climáticas para onde estas pessoas se possam refugiar? Já agora, têm alguma proposta para socorrer os mais novos e todos os eco-transtornados e eco-ansiosos devido à verdadeira loucura do terrorismo ambientalista que se vive nas escolas e na comunicação social? Ou será que as extremas esquerdas não estarão a usar as alterações climáticas para restabelecer as políticas socialistas de portas abertas, das quais, note-se, até o Dr. Pedro Nuno Santos já fez meia-culpa? O que sabemos é que a ecologia radical, qualificada como religião ecológica, desencadeou uma verdadeira psicose ambientalista. Para nós, conservadores, a preocupação com a criação é uma evidência e o meio ambiente é para proteger. Salvar tartarugas marinhas ou elefantes do Camboja, meus senhores, não pode significar privar as crianças de nascer e os mais velhos ou doentes de viver. Os vossos objetivos estão carregados da velha e fracassada doutrina marxista, hostil à tradição, à família e à propriedade privada, em que o vermelho do comunismo foi substituído pelo verde do ambientalismo. São iguais à melancia, verdes por fora e vermelhos por dentro.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carvalho. O Sr. Deputado José Carvalho tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, interpelação à mesa para a condução dos trabalhos. Por uma questão de seriedade no debate político, quero fazer uma pergunta à bancada do Chega. O Chega não tem tempo para o fazer. Portanto, eu concedo 15 segundos do meu tempo para o Chega ter 15 segundos para me responder, se assim for a intenção da bancada.
Chega aceita?
Aceitar.
Chega, tem que ser 16. Tem que ser 16 segundos.
16 segundos, 16 segundos.
Está aceito? Obrigado. Aceita. O Chega aceita. Faz favor, Sr. Deputado.
Peço só que me atualizem o tempo, Sr. Presidente.